A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição para permitir a prisão em segunda instância já definiu o roteiro de trabalho do colegiado. No início da semana, a comissão aprovou requerimentos que convidam, dentre outros, o jurista Modesto Carvalhosa, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL Paulista, que participou ativamente do processo que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e a professora Luna Pedrosa de Figueiredo, da PUC de São Paulo. E quem nos dá outras informações é o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos ouvintes da minha Manaus, que acompanham aí pela Rádio Câmara.
Opa! Deputado, vamos falar então primeiro desse roteiro de trabalho. Como é que vai ser, como é que vão ser as atividades da comissão, que, além desses que eu citei, que outros convidados já estão definidos para falar sobre esse tema?
Olha, nós estabelecemos a priori a realização de 8 audiências públicas, começando no dia 5 de fevereiro, e encerrando no dia 18 de março. No dia 5 de fevereiro, a sugestão é que nós possamos ouvir, para iniciar os trabalhos, o ex-ministro César Peluso, que é o autor intelectual dessa PEC, foi quem primeiro fez essa sugestão de mudança no nosso sistema processual lá em 2011, quando ainda era presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós tínhamos definido como sugestão, e ontem eu tive uma audiência com o ministro Moro, que confirmou a presença dele na comissão no dia 12 de fevereiro. Então já temos essas duas audiências definidas e, ato contínuo, faremos as audiências ouvindo uma série de acadêmicos, de juristas, de entidades representativas de tribunais, de advogados, para que a gente possa ir amadurecendo a opinião sobre um tema tão importante para a vida do país.
Agora, deputado, havia perspectiva de, em janeiro, se promover seminários nos estados, atividades fora de Brasília. Isso vai ser feito?
Olha, nós vamos manter, nós criamos um grupo de trabalho e vamos manter algumas atividades no período de janeiro, principalmente conversas com presidentes de tribunais regionais federais, de tribunais estaduais, que vão ter uma mudança significativa nas suas competências por conta da PEC 199, mas formalmente nós não podemos realizar nenhuma atividade formal da comissão, porque a Câmara está de recesso e regimentalmente não é possível realizar nenhuma atividade no recesso.
Certo. Em relação à duração dos trabalhos, qual é a perspectiva de duração das atividades da comissão, como é que vai ser esse calendário?
O que nós estamos propondo é uma mudança muito estrutural no sistema judiciário brasileiro. Nós estamos propondo a transferência da segunda instância de todos os processos, não só dos criminais, não só dos que acarretam a prisão, mas de todos os processos para a segunda instância. Portanto, é algo que precisa ser feito com celeridade, óbvio, por conta desse grande clamor popular que existe contra a impunidade, mas não pode ser feito com assodamentos. Nós já temos audiências agendadas até o dia 18 de março. Depois disso, nós devemos iniciar o processo de debate e votação. Mas eu não vou especular aqui com datas, porque depois nós ficamos refém dessas especulações. O que eu posso garantir ao povo brasileiro é que nós vamos dar uma solução estruturante que vai enfrentar a questão da impunidade de quando um criminoso acaba não sendo preso porque a prescrição chega antes do cumprimento da pena, da conclusão do processo, mas também vamos combater a impunidade do trabalhador que morre antes de ver satisfeito seu crédito trabalhista, do empresário que vai à falência antes de conseguir reaver um tributo cobrado indevidamente pelo Estado. O que nós queremos é oferecer um sistema processual mais célere para o povo brasileiro e uma justiça mais célere, uma justiça mais efetiva, e que as pessoas acreditam mais nas instituições. O que eu posso dizer também é que nós vamos entregar isso num tempo rápido para que o povo brasileiro possa ter a tranquilidade e a gente possa ter na frente um judiciário que dê respostas mais rápidas para a população.
Pois é, deputado, a gente fez uma entrevista com o deputado Fábio Tradi há umas 2 semanas e ele falou justamente que um dos pontos que não era consenso ainda era se a lei valeria só para a parte criminal ou se poderia ser estendida para outros processos. Isso já se chegou a algum consenso nesse período? Isso ainda vai ser discutido? Porque tinha uma vertente que queria concentrar essa questão da prisão em segunda instância só para a parte penal e outra que queria estender para os outros tipos de processo.
Olha lá, a PEC é muito clara. A PEC não é só para a parte penal. A PEC é para todos os tipos de processo. Eu até respeito quem defenda a limitação na parte penal, mas não posso admitir como razoável um sistema judicial em que questões criminais transitam na segunda instância, questões cíveis na terceira, questões tributárias na quarta, questões ambientais na quinta. Isso não tem cabimento. O sistema precisa ser simétrico. O momento do trânsito em julgado tem que ser o mesmo para todos os tipos de ação. Nós não podemos fazer gambiarras legislativas e arranjos com o objetivo de personalizar as decisões que vão ser tomadas. Então, nós vamos tomar uma decisão estruturante com o Poder Judiciário brasileiro. E eu sou daqueles que acredito que a mudança tem que ocorrer para todos os tipos de processo. Não adianta nada eu ter processo rápido quando a questão é prisão, mas ter processo lento quando a questão é pagar um crédito trabalhista, ter processo lento quando a questão é pagar um precatório, ter processo lento quando a questão é o Estado devolver um tributo que cobrou indevidamente. Isso não teria nenhum cabimento. Nós precisamos de processos rápidos para tudo.
Deputado Marcelo Ramos, quem os opositores dessa mudança, né, nesse sistema dizem que a prisão em segunda instância era fere uma cláusula pétrea, né, um dispositivo constitucional que, em tese, não poderia ser alterado por uma PEC. Né, teria que ser feita uma Assembleia Constituinte com novas regras. Isso também já é um ponto pacificado ou também ainda vai ser posto em questão durante as discussões?
Eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. Primeiro, porque nós não estamos alterando o artigo 5º da Constituição, que esse sim é a cláusula pétrea definida expressamente no artigo 60, inciso 4º da Constituição Federal. O que o Supremo Tribunal Federal definiu? O Supremo Tribunal Federal definiu que o artigo 5º ele tem um critério, um princípio, cláusula pétrea, de presunção de inocência. Presunção de inocência significa o que na prática? Que ninguém pode ser preso, que nenhuma sentença pode ser executada antes do trânsito em julgado, antes do julgamento do último recurso. Para que a presunção de inocência seja garantida, é preciso cumprir um outro princípio constitucional definido em tratados internacionais que o Brasil aderiu, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, que diz que nem todos os condenados têm que ter direito à revisão da condenação por um órgão colegiado. A PEC 199, ela não atinge em nada isso. Ela extingue o recurso especial, o recurso extraordinário, e não há previsão de cláusula pétrea para a existência de recursos, seria um absurdo isso, e garante o duplo grau de jurisdição. Portanto, a presunção de inocência está garantida na medida em que o cidadão só vai ser preso após o trânsito em julgado e o duplo grau está garantido porque o trânsito em julgado dá-se-á na segunda instância após a revisão de um órgão colegiado. Então eu tenho muita tranquilidade de que não há nenhuma contrariedade constitucional de cláusula pétrea na PEC 199.
Deputado, as pessoas que defendem, né, essa mudança dizem que o principal benefício é essa questão da demora, né, dos processos judiciais. Que outros benefícios o senhor vê nessa mudança, nessa transferência do trânsito em julgado para segunda instância?
Qual é o grande problema que faz as pessoas desconfiarem das instituições e não terem segurança do Poder Judiciário brasileiro? É que há uma distância muito grande entre o fato e a punição. Então, às vezes, o réu é confesso. às vezes é incontestável que foi aquela pessoa que cometeu aquele crime ou que é aquela pessoa o devedor daquele crédito que você está cobrando. Mas o processo se arrasta por anos até a execução da pena. É óbvio que isso gera insegurança na população. O que nós precisamos é, e esse é o objetivo da PEC, é aproximar a execução da sentença, seja ela de prisão, seja ela de pagamento de uma dívida, seja ela de um divórcio litigioso, seja ela até da decisão do Campeonato Brasileiro de 87, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos aproximar a decisão final do fato para prisão, para pagamento de dívida, para tudo. E o objetivo principal da PEC é esse, é aproximar a execução da sentença da ocorrência do fato.
Deputado, além dessa PEC que está sendo discutida na Câmara, tem um projeto sobre o mesmo tema sendo discutido no Senado também. E, enfim, está avançando. Até essa semana saiu a notícia de que deram entrada num requerimento lá no Senado para que ele vá ao plenário. Não houve não se conseguiu um acordo para que o tema fosse discutido numa proposta só pelas duas casas?
Olha, infelizmente, não o Senado como um todo, mas há uma parcela no Senado que está menos preocupada em dar uma solução efetiva para esse problema da prisão em segunda instância e mais preocupada em ganhar like na internet. Isso é uma irresponsabilidade com o país. A mudança que eles propõem é constitucionalmente, que é a alteração do artigo 283 para criar uma nova modalidade de prisão provisória, que seria a prisão provisória após a condenação de segunda instância, ela é juridicamente, ela é constitucionalmente contestável, porque ela se confronta claramente a decisão que o Supremo Tribunal Federal acabou de tomar, ela é juridicamente frágil e, do ponto de vista prático, ela não vai prender ninguém, porque ela diz que condenado em segunda instância vai preso. Mas se demonstrar que o recurso é plausível e não protelatório, fica solto. Ora, todo recurso admitido é porque é plausível e não protelatório. Então, toda vez que o recurso for admitido, ninguém vai ser preso. O projeto de lei que tramita no Senado não vai prender ninguém. Mas o que essa parcela do Senado queria era fazer demagogia, surfar nessa onda que existe no país. Já fizeram isso. Agora vamos chamar o procedimento à ordem e vamos tratar o tema com a responsabilidade que o tema merece, que o país merece que o tema seja tratado.
Deputado Marcelo Ramos, caso essa proposta seja aprovada, a mudança na Constituição, ela é suficiente ou vai ser preciso mudar outro tipo de lei, por exemplo, o Código de Processo Penal, ou não? Essa simples mudança na Constituição já consegue atender a essa demanda?
O próprio projeto, a própria PEC já diz que é preciso uma nova regulamentação, vai ser preciso legislações complementares, né, para regulamentar a mudança, mas o projeto diz que até que essa legislação complementar venha, que se aplica no que couber o atual código. Então, ela já vai ter execução imediata com as adaptações do atual código e nós vamos precisar trabalhar complementares para regulamentar.
Certo. E o senhor acha que, enfim, com essa, se houver a aprovação, mesmo assim, essa questão pode ser judicializada? Há esse temor de que haja uma contestação judicial dessa decisão?
Olha, a judicialização sempre é um risco. Esse tema da prisão em segunda instância, parece claro que há uma lacuna legislativa, que há pelo menos uma... turvo o entendimento sobre essa questão da prisão de segunda instância. Tanto que, da Constituição de 88 até 2016, não podia prender. Em 2016, passou a poder prender por 6-5, maioria mínima no Supremo. Em 2019, não pode prender de novo por maioria simples, 6-5 de novo. Se nada for feito do ponto de vista legislativo, eu não tenho dúvida de que no final de 2020, com a mudança do quórum do STF, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello e a assunção do indicado pelo presidente Bolsonaro, que vai mudar de novo para poder prender. E o Brasil não pode ficar sujeito a mudanças a cada vez que muda o quórum do Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós precisamos da clareza a esse vácuo, a esse dispositivo não muito claro da nossa Constituição, para que a população tenha estabilidade do que efetivamente vai acontecer.
Ok, deputado Marcelo Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. O deputado é o presidente da comissão especial que está analisando a proposta de prisão em segunda instância. Muito obrigado e uma boa quinta-feira para o senhor.
Muito obrigado, uma boa quinta também para você e para todos os ouvintes.
Pois é, e com essa entrevista a gente encerra o painel eletrônico desta quinta-feira, 19 de dezembro.